Hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro, e a nossa conversa agora é com o Lindonês Risotto, agropecuarista, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi, entre outros assuntos. Lindonês, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia àqueles que nos ouvem.
Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi, porque eu lembro, no ano passado, você esteve aqui, a gente pôde conversar, especialistas também comentando sobre o preço do boi, arroba, o boi gordo. Esse ano de 2025, como que ele iniciou? O preço melhorou um pouquinho aí para os produtores?
Sim, melhorou devido à repercussão ou à projeção que aconteceu no segundo semestre de 2024. Nós tivemos uma alta bastante significativa no segundo semestre de 2024 e isso ainda está refletindo. Está refletindo, hoje estamos com o preço no oeste do Paraná variando entre 308 a 315, o preço estando mais ou menos estabilizado em R$310 a arroba. No início do ano de 2024, nós estávamos com um preço bastante baixo, em torno de R$220 por arroba. E sendo que no segundo semestre reagiu bastante e chegamos a alcançar 320, em algumas regiões 330. E isto significou um ajuste nas contas do nosso produtor, porque os insumos, estando bastante altos, fazia com que as margens estavam muito diminuídas e muitos produtores trabalhando, inclusive, no vermelho. Porém, o segundo semestre equilibrou e agora, nesse início de ano de 2025, com o preço com tendência de estabilização, o resultado, a perspectiva é que a gente tenha um ano trabalhando no azul, porém com uma margem ainda não adequada. Porém, não temos um espaço maior para um crescimento, para uma subida de preços.
A demanda externa deve permanecer aquecida, né? O pessoal, você pode interagir aqui com a CBN, o pessoal que está ligado na 93.9, vai mandando a sua mensagem, vai interagindo, tem uma dúvida, você pode ficar à vontade para perguntar. Quem que está fazendo uma pergunta aqui? O Paulo. Paulo, obrigado pela audiência. Ele diz o seguinte: a carne no mercado vai continuar subindo? Bom, quando a gente fala sobre essa demanda externa que deve permanecer, isso vai provocando alta também no preço interno, porque o produto diminui nas prateleiras?
Ah, não, sem dúvida. É a demanda que cresce. Hoje nós estamos, o Brasil hoje é o primeiro país, é o maior exportador de carne bovina in natura do mundo. Conseguimos passar os Estados Unidos, porque Estados Unidos hoje, até o ano passado, com uma população bovina em torno de 90 milhões de cabeça, e o Brasil com 220 milhões de cabeça, era o segundo maior exportador, hoje somos o primeiro, porque a nossa tecnologia está melhorando, consequentemente, o nosso produtor está implementando na sua propriedade aquilo que ele, as ferramentas disponíveis em tecnologia. Mas, evidentemente, que a demanda é que vai determinar o valor das carnes. Hoje o Brasil em 2024 exportou 10 milhões de toneladas de carne. Isso, 10 milhões de toneladas de carne, isso realmente bastante significativo. Hoje o Brasil está exportando em torno de 2 mil toneladas por dia de carne in natura, fora aquilo que ele exporta em animais vivos para aqueles países importadores, devido a uma série de fatores e exigências deles.
Esse ano, se 2024 foram 10 milhões de toneladas, que está sendo projetado?
Nós estamos projetado um aumento em torno de 6,3% no aumento de exportação de carne in natura.
E os países que mais recebem a carne brasileira?
Bom, nós temos especialmente o Oriente Médio, Europa e os próprios Estados Unidos. Tá? Isso não é uma contradição. Eles exportam, mas também importam, assim como o Brasil importa alguns outros bens. Mas o principal país hoje que nós exportamos realmente são os países do Oriente Médio.
O Milton faz aqui uma pergunta, Lindonês, sobre taxação. Outro dia, essa semana, nós falávamos sobre minério, sobre essa taxação, sobre essas tarifas, o presidente Donald Trump, que assumiu e deu uma assustada em boa parte do mundo. Em relação à carne, afeta alguma coisa, não?
Não, nós não temos essa preocupação em termos do tarifaço do Trump. Isso não, certamente não vai atingir, porque eles, apesar de exportar, o mercado interno está bastante ativo.
Se o preço subiu, o custo também subiu ou não?
Nós hoje tivemos um equilíbrio, na verdade. Apesar do o valor da saca de soja estar não agradando ao produtor, e com toda a razão, hoje estamos em torno de R$ 120, R$ 118 a saca, realmente não está dentro dos limites normais. E a gente sempre tem um índice de comparação, Zé Roberto, que é o seguinte: um saco de milho, um saco de soja representa 2 sacos de milho. Uma arroba de boi representa 2 sacos de soja. Então, veja bem, nós estamos hoje com o milho em torno de R$ 67, R$ 68, R$ 66 reais, e a saca de soja em R$ 120, R$ 118. Então não está na mesma proporção. E se está em 120, para fazer uma conta redonda, o boi hoje estaria em 240, numa época normal. Isso reflete e isso nos diz exatamente que o preço do soja não está compatível. Evidentemente que esse preço favorece ao produtor de carne, mas nós precisamos é que todas as cadeias estejam em condições normais e com bom desenvolvimento, com bom desempenho.
Quando a gente fala sobre os preços, eles alteram nos estados, entre os estados? Por exemplo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, há alteração?
Sim, São Paulo hoje é um dos maiores produtores, maiores consumidores, e pela demanda ser maior, sempre o estado de São Paulo está com preço da arroba maior, hoje variando entre 320 e 325. Em todos os estados nós temos preços diferentes. Mato Grosso, que é bastante representativo, está com 315. Mato Grosso do Sul, que também é muito representativo e nos interessa bastante os preços do Mato Grosso do Sul, que está em 305, e o Paraná hoje, na nossa região especificamente, em torno dos 310, variando até em algumas regiões 315.
E com os estudos, com a tecnologia, a genética também, quando a gente fala sobre segurança alimentar, a qualidade dessa carne nos tempos de hoje?
Olha, Zé Roberto, nós estamos hoje numa produção, eu falo especificamente na Padrão Bife, que nós produzimos a carne premium, que, aliás, uma parte, a exportação do Brasil são carnes commodities, e nós estamos produzindo a carne premium. Então, nós estamos usando todas as ferramentas de tecnologia disponíveis. Inclusive, estamos realizando e recomendando aos nossos cooperados para que façam a ultrassonografia de carcaça. Isso vai significar até, no momento, vai nos identificar o momento ótimo de abate, vai nos identificar os animais que poderiam entrar em reprodução para melhorar o rebanho. Então, essa é uma tecnologia que temos à disposição e beneficia bastante a nossa produção. Nós temos produtores hoje que fazem essa outra sonografia de carcaça nas suas matrizes, e com isso vão identificando aquelas que têm um índice de área de lombo maior, um índice de marmoreio mais significativo, e isso separam para que sejam as futuras matrizes, consequentemente gerando um F1, filhos, que vão proporcionar um aumento da qualidade da nossa carne.
O Amadeus também nos acompanhando. O Jorge tem mais perguntas chegando aqui. Lembrando que o ouvinte pode mandar mensagem de texto, que facilita, 991-377533. Mensagem de voz a gente acaba ouvindo depois. E aqui, de forma em tempo real, a gente vai colocando a pergunta. Estamos conversando com o Lindonês Risotto, agropecuarista. Inclusive foi presidente da Sociedade Rural do Oeste.
Foi.
Esteve representando várias entidades ligadas à agropecuária. Bom, a pergunta que chega aqui: notícias dão conta de que a gripe aviária já está passando para os suínos e o gado. O que ele tem a dizer sobre isso?
Não procede essa notícia. Nós temos a gripe aviária, até o próprio nome diz, é exclusivamente de aves. E o Brasil hoje tem uma proteção uma segurança, uma biossegurança bastante considerável. Haja vista que nós tivemos alguns casos no sul do Brasil e no norte do Brasil com aves migratórias, e imediatamente isso foi rebelado e não tivemos problemas, diferente de alguns outros países que em 2024 houve notícias de que estavam com o problema da gripe aviária. Nós precisamos ressaltar que o Brasil, através da Defesa Sanitária Animal, tem feito um trabalho especial, e os produtores, em especial os avicultores, as grandes integradoras de frango, estão fazendo um trabalho muito seguro, com muito cuidado, observando todas as medidas de segurança, e realmente nos preocupa, evidentemente, mas temos trabalhado bastante no sentido de proteção contra essas doenças. Nada tem a ver com suínos e bovinos, com certeza.
César também nos acompanhando. Luiz tem uma pergunta aqui, ele fala sobre taxa de juros, 13 ponto. A taxa de juros está subindo e vai continuar subindo, inclusive nas próximas duas reuniões do cupom, se fala aí em mais 1% na próxima reunião, na outra mais 1%, deve chegar a 15% a taxa de juros, inflação em alta, ele está reclamando do preço da carne, né? Aliás, teve um tempo atrás e que o Lula até andou fazendo dando uma declaração que repercutiu, né? Dizendo, olha, se tá caro, não compra, né? O que dá pra gente falar sobre o preço no mercado? Tem muitos atravessadores, o pessoal tá achando que a carne tá cara e poderia ser mais barata. Os produtores, a gente já falava sobre essas oscilações nos preços, não é? E também essa demanda externa que deve permanecer aquecida e acaba puxando o preço para cima também internamente. É o produtor que está ganhando muito ou tem muito atravessador? O ouvinte quer saber.
Não, como nós falamos, nós temos hoje, estamos vendendo a R$310 a arroba, e isso significa que o preço da carne, e estabilizando, como já falamos, vai continuar nesses níveis que estão sendo comercializados. O que temos que considerar é que os frigoríficos tem um custo operacional bastante significativo, e principalmente hoje, que estamos com uma deficiência muito grande em mão de obra. Tá? Os nossos varejistas, as casas de carne, os açougues, os supermercados, eles têm um problema de logística também bastante considerável, além de que eles têm um problema operacional, repetindo, pela falta de mão de obra. Então nós não acreditamos que haja aumentos, principalmente em 2025, acima dos limites que estão hoje, tendo em vista que a nossa perspectiva durante esse ano, em especial no primeiro semestre, é de estabilidade. Evidentemente, isso é um ciclo normal, sempre no segundo semestre de cada ano há um aumento da demanda, e aí sim nós podemos esperar um pequeno aumento.
Vamos falar um pouquinho sobre... você trabalha com...
Hoje estamos na diretoria executiva da cooperativa Padrão Bife.
Padrão Bife.
E faço as minhas atividades particulares. Eu era um funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhava dentro de frigoríficos, e trabalhamos lá durante 35 anos e hoje somos aposentados. Aposentados do serviço público, mas continuamos trabalhando nas nossas atividades particulares e especialmente com o frigorífico Padrão Bife.
O Angus está há quanto tempo no mercado?
Nós temos algumas raças, especialmente as raças nórdicas, que o Angus se encontra nessa classificação, que tem um desenvolvimento precoce e um índice bastante considerável, ou bem aceitável, de conversão alimentar. Isso quer dizer, ele come 1,4 kg para ganhar 1 kg por dia, então de peso vivo. Então isso é bastante significativo pela precocidade desse animal. Além de que ele tem um desenvolvimento muscular muito bom e que facilita a precocidade, consequentemente uma carne macia e saborosa. Porém, nós temos outras raças que também são, em termos de precocidade, são muito boas. É que o Angus ganhou uma notoriedade muito grande pelo trabalho que a Associação Brasileira de Angus tem feito em nível de Brasil, inclusive adotando alguns frigoríficos, fazendo parcerias, e que eles certificam que essa carne realmente é procedente de Angus. E eu falo especificamente da Padrão Bife, que nós temos um médico veterinário fazendo o controle, fazendo a certificação de animais vivos e dos animais durante o abate. Esse médico veterinário é disponibilizado pela Associação Brasileira de Angus. Então, ele faz o carimbo, ele estampa o carimbo no animal e fornece um selo na nossa rotulagem. Isto significa e certifica que esse animal é procedente, é da raça Angus.
Tem uma pergunta do Hélio, importante falar sobre a raça Angus, né? É uma qualidade aí que tem sido bastante procurada. O Hélio, ele faz menção sobre pastagens, sobre áreas. Tem diminuído no Brasil? Ouvi falar que tem diminuído as áreas de pastagem para plantação de soja, é verdade?
Hélio, procede. Só que nós temos uma integração lavoura-pecuária. Isto que é bastante significativo, e nós estamos melhorando as nossas pastagens e, consequentemente, aumentando a capacidade de lotação nessas pastagens. A integração lavoura-pecuária permite que o produtor utilize durante o verão, durante a safra de verão, a cultura de soja e o milho, e durante os outros meses, depois da safrinha, durante 4 ou 5 meses, ele produz pastagem de inverno que beneficia e que faz uma lotação com animais. Consequentemente, a área diminuída é insignificativa.
Tem uma pergunta aqui do André, vamos ver se eu consigo entender. Aliás, eu já ouvi falar sobre isso também, é uma pergunta que pode ser entendida como recorrente. Ele fala sobre uma carne alternativa que é semelhante à carne de boi, não é?
Sintética,
é isso, né? Ele continua digitando aqui, que substituiria a criação dos animais e as pastagens. Muita coisa tem mudado, não é, Lindonese? Coisas que a gente nem imagina, de repente aparece por aí. O que tem de tecnologia, o que tem de novidade, é uma loucura isso, não é? A gente não sabe onde que a gente vai parar. Agora, o boi não vai deixar de circular pelas pastagens, a gente não vai comer essa carne.
Não, com absoluta certeza não. Evidentemente que existem muitos pesquisadores que estão em busca de uma substituição da proteína animal. Mas ela nunca vai deixar de existir, apesar de que, com esforço inclusive de empresas mundiais em termos de carne, que já estão no mercado com alguma coisa que substitua, que imitaria, vamos falar dessa forma, a carne bovina, ou seja, a proteína animal. E eu não acredito que isso o mercado assimile.
Andaram soltando aí um tempo atrás uns sanduíches, acho que ainda existem, né? Mas diz que o sabor não é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa, isso não vai... não vai contra as leis naturais. Eu acredito que isso realmente nós podemos até ver em uma quantidade muito pequena e muito pontual.
Para a gente fechar, Lindonês, esse cenário econômico, político que nós estamos vivendo no Brasil, lhe preocupa de alguma forma como agropecuarista?
Sem dúvida nenhuma. O agropecuarista hoje, até pela palavra dos nossos governantes, está sendo bastante criticado e não está sendo colocado no seu devido lugar. Mas vejam bem, o pecuarista, o produtor, vamos colocar o agropecuarista, né? Ele é que está colocando comida para toda a população mundial. Tá? Então, o agropecuarista, o produtor rural, ele não é do mal. O produtor rural hoje trabalha de sol a sol, olhando muitos com torcicolo, olhando o céu para ver a chuva. Nós somos muito dependentes das condições climáticas e nós trabalhamos, realmente o produtor rural merece ser melhor representado, diria que os nossos governantes atuais olhassem de uma forma diferente para a agropecuária, para o agronegócio. nós vemos e estamos ouvindo algo absurdos do nosso presidente da República falando: se a carne não está muito cara, não compre, compre ovo de pata. O ovo de pata hoje está R$ 75,00, meia dúzia. Então, são palavras jogadas ao vento, sem raciocínio nenhum, sem pensamento nenhum.
O Tião já mandou uma mensagem que o presidente disse que ele está podendo comprar, então.
Ele está podendo comprar, meia
porque
dúzia
é
são R$ 75,00.
O ouvinte segue digitando, não dá mais tempo.
Nós estamos vendo, em algumas regiões, uma dúzia de ovos comerciais a R$ 60,00, em alguma localidade. É um absurdo o que os nossos governantes estão fazendo com o agronegócio, especialmente.
Lendonês, muito obrigado. Inclusive, teve o show rural semana passada, um sucesso, mais de 7 bilhões de reais o volume de negócios, mais de 407 mil visitantes. Foi um sucesso também, mostrando a força do agronegócio e a importância para a economia brasileira. Lendonês, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Zé Roberto. Estamos à disposição.
Conversamos com Lindonês Risotto, agropecuarista, respondendo dúvidas de ouvintes também, mas destacando o mercado do boi gordo, as perspectivas para a sequência deste ano de 2025. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo e já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.